Doutor Bactéria, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Olga. Nossa, que prazer falar com você, puxa vida, né? Responsável por tudo que a gente, da minha vida em relação à mídia, isso tudo, né? Foi o primeiro programa que eu fiz. E na época não era Doutor Bactéria, era me chamou de Roberto, que na época era gente ainda. Depois que eu virei Bactéria.
O Doutor Bactéria, peraí, vamos voltar, que agora eu voltei no tempo. Eu estou tentando lembrar, foi o que, 2000?
2001, janeiro, fevereiro de 2001.
Escuta, foi o primeiro programa de TV que tu fez?
Primeiro programa de televisão, estava nervosíssimo, nossa. Você lembra que eu joguei água em você e virei café em cima de mim?
Lembro.
Eu ia parar com o programa, eu falei, não, isso daqui é para mostrar que o alimento formal, meu livro que eu estava lançando disso, né? Falei, se o alimento formal manipulado, ele pode fazer bem ou mal. Aí o pessoal riu, aí o Mauri Júlio me chamou, depois fui no Jô, então tudo começou contigo aí, você é responsável pela infecção da bactéria.
Querido amigo, você sabe, eu tenho umas histórias assim, tão felizes de ver o resultado, seu sucesso, arrebentando nas redes sociais, em vários programas. Então isso é muito legal, porque você sempre trouxe muita informação pra gente, sempre nos auxiliou em muita coisa. E eu lembro desse dia assim, que derramou e tal, e aí eu sempre, quando eu lembro de você, eu olho assim, quando eu olho para aquela esponja na pia, quando eu olho para o pano de prato, eu lembro sempre de você, de igual o Doutor Bactéria. Eu tenho umas dicas sempre que eu dou lá em casa para minha Jora, querida, eu falo, ó, o Doutor Bactéria, você assiste os vídeos dele que ele é fera. E você só cresceu, só sucesso, palestra, rede social, livro, a vida tá um espetáculo, né, Doutor Bactéria?
Hoje eu tô até com eu lancei um programa de televisão, inclusive. Uhum. Programa de televisão, que é um programa do Dr. Bactéria, que tem entrevista, tem culinária, tem um monte de coisa aí. Eu estou esperando você vir aqui para São Paulo para te entrevistar aqui. Olha como é grande.
A vida é legal, né? O dia que eu for para aí, eu te aviso a sua assessora, uma querida, ela, e aí a gente vai ter esse encontro. Eu lembro que nesse dia, quando você esteve na primeira vez lá comigo, aí o pessoal falou, meu Deus do céu, a gente tem que trazer esse homem de novo, né? Porque realmente você sempre foi uma pessoa muito extrovertida, e fala de um jeito que é gostoso de ouvir. Eu brincava aqui com o Bruno, o meu operador aqui de áudio, e perguntava, quanto tempo que você não troca o seu travesseiro? Porque você, eu lembro dos programas que você fazia, você olhava para a minha cara e falava assim, há quanto tempo, Olga Bojovani, que você não troca o seu travesseiro? A gente deve trocar com quanto tempo, doutor?
Olha, o travesseiro, ele se contamina. Primeiro por resto de pele, pelo rosto, né? E pela saliva. Um ser humano normal, ele chega a babar 6 colheres de chá de baba por noite.
Ai, né? Que nojo! Ui,
é normal, por isso o pessoal às vezes acorda e o travesseiro está meio molhado. Se a pessoa tiver um aparelho bucal, ou respiração bucal, né, que muita gente tem, pode chegar até 12 colheres. Então isso daqui umedece e o travesseiro nasce muitos ácaros. Um travesseiro de 2 anos, você pega um travesseiro, divide por 3 partes, 1/3 desse travesseiro é formado por ácaros vivos, ácaros mortos e fezes de ácaro. 1/3 dele. Né? E aí o pessoal pega e faz uma tragédia. Pega esse travesseiro, vou colocar no sol. Né? A pessoa coloca no sol, ele esquenta por fora e por dentro fica a temperatura ideal para acasalamento dos ácaros. Né? Então, se você botar o travesseiro no sol, você tem que escrever no travesseiro, motel de ácaros. Né? Que eles se reproduzem e faz essas fezes, esse cocôzinho dele, ele chega nessa parte aqui, te dá rinite. E chega nos bronquíolos, os brônquios, ele é um gatilho para asma. E o ácaro, muitas vezes você acorda com umas picadinhas, alguma coisa, dá dermatite atópica. Né? Então você, o máximo, e o travesseiro, que é o ideal, é o travesseiro de látex. Né? O piorzinho de travesseiro para quem tem alergia é de pena de ganso, que pega mais poeira. Uhum. E é impressionante como o pessoal, tem gente que leva o travesseiro, vai viajar, leva o travesseiro, né? Parece que é para levar o ácaro de estimação, né? Para viajar, para passear alguma coisa. Isso.
E é verdade, tem gente que não viaja sem o parceirinho, que é o travesseiro.
É, já tem o travesseiro guiando a madrinha. A pessoa tem 30 anos já, o travesseiro é um bom de ácaro, até anda sozinho. O que é ideal é você utilizar um protetor. Um protetor que seja fechado por zíper. Certo. Seja de algodão por fora, impermeável por dentro.
Pronto. Tá? Então, peraí. Eu devo comprar travesseiro de látex?
Isso.
Tá. A cada quanto tempo eu devo trocar de travesseiro?
A cada 2 anos. A cada dois anos você troca. E quer viajar? Ah, mas eu tenho medo do travesseiro do local que eu vou. Leva o protetor. Leva um protetor limpinho. Você põe o travesseiro dentro do protetor, fecha com zíper, você vai dormir tranquilo, sem rinite. O pessoal, muita gente, acorda e acorda com rinite, lacrimejando, tudo aqui, né?
Pronto.
E depois, aí troca o travesseiro, acaba a rinite. Então, isso acontece muito, gente, disso. Então, tem que só fazer uma coisinha simples.
Isso.
E umidade, né? Umidade. Não arruma a cama na hora que acorda.
Ah, é. E essa é uma outra coisa que você sempre fala. Não arrume a cama assim que você sair dela de manhã, assim que você acorda. Por quê?
É porque nós perdemos por dia cerca de 2,2 litros de água por dia. Nós perdemos. A pessoa precisa tomar 2 litros e meio de água só para repor o que perdeu, não é nem hidratação. Só para repor. Então, uma grande parte dessa água que nós perdemos é pelo suor na cama. Então, se você deixar e forrar a cama na hora que você acorda, se abafa, os ácaros vão te agradecer. Que vai ficar úmidozinho, o resto de pele, tudo que eles pediram para Deus para crescer naquilo. Então você tem que deixar removido e só arrumar depois de 1 ou 2 horas. Né? O inimigo, olha, é fácil entender. O inimigo da sua casa é umidade. É umidade. Então você tem que fugir de umidade. Aí você vai na farmácia e você vê um tal do umidificador ambiental. Né? Aí você coloca no quarto do seu filho um umidificador. Põe uma toalha molhada, põe uma bacia com água, você faz uma atmosfera amazônica no quarto do teu filho, e tu tá achando que o teu filho é uma samambaia, né? Que às 3 horas da manhã ele vai abrir as pétalas. Gente, seu filho não é planta, tá? Essa umidade que você está colocando, ele só vai facilitar a vida de ácaros, né? O limite para a umidade do seu quarto é 70%. Tá? O indicado para a Organização Mundial da Saúde é de 50% a 60%. Como é que se mede isso? Tem um aparelhinho chamado higrômetro. Né? Eu fui fazer uma matéria de televisão, que eu fiz o seguinte, eu cheguei no quarto, medi, eu tenho higrômetro, medi, estava 60%. Estaria ótimo. Né? Coloquei um umidificador, liguei aquele vaporzinho, fechei a porta, descemos para tomar café, depois de 1 hora eu subi, sabe quanto que estava? 92% de umidade.
Nossa.
92%. Isso em 1 hora, você imagina 8 horas que fica. Tá? Então eu contraindico totalmente, a não ser que, vamos supor, que tem um higrômetro, você fica acordado à noite, ligado com o aparelhinho, a hora que chegar em 70% você desliga. Ninguém vai fazer isso.
Olha,
então, é melhor não ter.
Isso que você está falando é muito importante, porque realmente em dias muito quentes, falta de chuva, as pessoas colocam, elas tentam umidificar o quarto, principalmente, né? E a gente passa muitas horas lá dentro para fazer bobagem com ou que seja a toalha, como você falou, um balde, uma bacia. Uma outra coisa que sempre me preocupa muito, doutor Bactéria, é a cozinha. Eu fiz um curso no Senac de boas práticas. Para minha vida própria, né? Eu não tenho restaurante, não tenho nada, mas para minha vida, para minha cozinha. E eu vi o quanto que... E com você, que ensina a gente um monte de coisa, eu vi quanta coisa que a gente faz de errado. E dá um medão de comer fora, sabia? Mas dá um medo, doutor. Porque a gente sabe os perigos que oferece uma cozinha, né?
Ainda bem que... Já que eu falo desde 2001, comecei lá com você tudo, graças a Deus o pessoal modificaram. Você acredita que, olha, em 2001 o pessoal fazia, ainda bem que ninguém mais faz nada disso agora. Que tinha gente em 2001 que colocava ovo em porta de geladeira, usava pregador de roupa para saquinho de biscoito, lavava carne, né, assoprava bolo de aniversário, né, usava esponja por mais de 1 semana, enxugava a louça com pano de prato. Ainda bem que ninguém mais faz essas coisas, né?
Peraí, tem muita gente que faz. Peraí, a história do ovo na porta da geladeira, eu concordo com você que já mudou bastante. O vinagre que tem que ficar na geladeira, né?
Isso. Não colocar super bonder na porta da geladeira, né? Que a pessoa coloca.
Eu aprendi um monte de coisa com você. Agora, peraí, a história é do bolo. Por quê? Porque vai saliva?
Do bolo, gente, imagina, vamos fazer uma festa de aniversário aqui. Você pega, quem faz o bolo geralmente é a mãe ou a sogra, né? Elas são exageradas, né? Você fala que a festa é para 50, ela faz para 100. Não cabe na geladeira.
Certo.
Aí o pessoal deixa em cima, dá, põe uma mesa, põe uma assadeira embaixo com água para formiga, aquele paninho em cima, aquele escrito segunda-feira, para segunda, terça-feira, para não ir mosca, né? Aí no sábado, o show chama toda a molecada para arrumar o salão. Inclusive para soprar aquelas famosas bexigas, né?
Ah.
Mas você reparou que uma bexiga, quando estoura, não está molhadinha por dentro?
Isso.
Você não compra na molhadinha, né? No supermercado não tem bexigas molhadinhas e bexigas secas, né? Aquilo lá é cuspe, você bota tudo em cima do bolo, né? Tudo em cima do bolo. Aí 2 horas de festa, 4 horas de festa, geralmente 4 horas. Aí chama toda a molecada, fica em volta, parabéns para você, molecada. Né? Ainda tem gente ainda que põe aquelas velhinhas que acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, para o moleque poder cuspir mais. Né? Aí sempre tem uma vovó que vira o neném, não vira, ah, o neném assoprou, vira, sopra. Aí pega aquelas bexigas, pá, 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 aquela chuva de cuspe em cima do bolo. Por isso que o pessoal vira e fala, nossa, o bolo está molhadinho. Né? Por isso que ele está molhadinho. O pior é que você ainda pega e leva o bolo para casa, em cima da mesa, vai dormir. No dia seguinte, a melhor coisa que tem é bolo amanhecido. Né? Você vai comer. Você vai ter, vai vomitar, vai passar mal, vai ter intoxicação.
Pois
e
você
fala, ah, bebi demais, nunca ninguém... Você sabe que bolos de aniversário, esses doces cremosos, é o terceiro mais responsável, o maior responsável por intoxicações alimentares no Brasil e no mundo. O segundo é água, o primeiro é ovos e derivados.
Sério? Veja você, quantas vezes que depois de uma festa, sim, concordo com você, a pessoa diz, eu acho que eu comi demais, me empanturrei, estou com uma diarreia danada. Quer dizer, está tudo contaminado.
Está tudo contaminado, a pessoa soprou. Uhum. Dá para você ver, visivelmente, os cuspes saindo das bocas das pessoas em cima da velhinha.
É, né? Terrível isso.
Claro, você acaba apagando a velhinha pelo cuspe, não pela sopro.
O que você me diz, aproveitando a sua participação hoje, sabe aquelas buchas vegetal, elas são interessantes para a gente usar na cozinha para lavar louça?
Mas você tem que tomar o mesmo cuidado, que ela se contamina igualmente com uma bucha normal, tá? A bucha industrial.
Sim.
É a mesma coisa.
Então tá, você mas teria que... E aqui, doutor, presta atenção aqui, ó.
Sim.
Um monte de mulher está ouvindo nós agora.
Isso.
A gente coloca lá na panela com bicarbonato e põe ferver, ou com vinagre, ou com não sei o quê, ou no micro-ondas, uma vez por semana e descontamina. É verdade isso?
Ela dura uma semana, uma esponja. Tanto que você compra embalagem com 4. Embalagem com 4. É para durar o quê? Uma por semana. Pra durar um mês, não é 4 anos.
Mas a pessoa olha e diz assim, mas meu Deus, ela está tão boinha ainda, eu não vou jogar fora.
É, as bactérias falam também, está tão boinha. Então, você não pode que... Você teria que, olha só, tem que descontaminar todo dia. Ou ferver, ou colocar na água sanitária, ou colocar no micro-ondas por 2 minutos. Aí você está 3 horas da manhã lá. Aí acorda e fala assim, meu Deus, esqueci de desinfetar a esponja. É claro que a pessoa vai levantar da cama dela às 3 horas da manhã, mesmo com frio, vai lá e hoje vou fazer com micro-ondas. Desinfeta, volta para a cama e fala, nossa, ainda bem que eu lembrei. Você já sabe que alguém faz isso?
Ah, não, outra não coisa. Faz. Então, o que dirá, doutor Bactéria, do paninho, famoso paninho da pia?
Ah, então, o que eu indico para a esponja, no caso, é você comprar com íons de prata. Que íons de prata, ele se autodesinfeta. Mas também dura uma semana. Aquele paninho que o pessoal usa para enxugar a louça, aí quando está molhado, ele tem 1 milhão de bactérias a mais do que o tampo de um vaso sanitário de um banheiro público. Né? 1 milhão a mais. Então, você não enxuga a louça com esse pano. Você pega a louça, lava, coloca para escorrer no escorredor e deixa secar no ambiente. E, pelo amor de Deus, gente, tem gente que pega e coloca um pano por cima da louça. Né? Parece que tem um cadáver. Lá que o pessoal põe um paninho por cima, não façam isso, daqui vai dificultar ele secar. Tá? E esse paninho ele não pode ser para a louça, é só, ele está molhado, eu não indico colocar direto na máquina lavar. Você pega um desses desinfetantes que mata 99,9% e dá uma aspergida nele puro, deixa ele bem úmido com esse desinfetante puro, deixa num balde por 10 minutos, pia, enxágua e coloca na máquina lavar. Senão você contamina a tua máquina inteira. Né? Agora esse paninho é só para você enxugar a mão realmente, não é para você enxugar a louça.
Então vamos lá, nada de secar a louça. Louça vai para ou a lavadora, quem tem, ou vai para o escorredor de louça e ponto.
Exatamente. Bom, se for a lavar louça, ela já fica uma temperatura em torno de 60, 70 graus. E você deixa um tempinho, ela mesmo se seca. É excelente, essas lavadoras são ótimas, nossa.
Agora, hoje nós temos, na atualidade, doutor, nós temos uma infinidade de produtos nos mercados, né? Produto é para o banheiro, é para a pia, é para o piso, é para o azulejo, é para o vidro, enfim. E desinfetante, desinfetante, desinfetante. Mas a gente nunca sabe o que realmente é bom, o que funciona, o que desinfeta um banheiro, por exemplo. Se lavar um vaso sanitário todo dia, porque tem gente que deixa assim para limpar o banheiro uma vez por semana só. O que conselho que você dá para a gente?
Bom, primeiro que a tua avó, ela deixava a tua casa um brinco e não tinha esse monte de produto. Não tem produto. Então, hoje em dia tem produto para sujeira vermelha, produto para sujeira azul, produto para sujeira... Uhum. Você sai com o carrinho... Gente, se você colocar no carrinho bicarbonato, detergente, vinagre, acabou, não precisa passar mais nada. Você
Peraí, calma lá. Toda. Bicarbonato...
Bicarbonato,
vinagre de quê?
Eu indico vinagre de limpeza, que é 6%, vinagre de álcool é 6%.
Tá.
Que o vinagre de mesa é 4%. Tá. Esse vinagre vem em embalagem de 5 litros, é uma embalagem grande. Esse não precisa deixar na geladeira.
Então vamos lá, o vinagre é 6%, o bicarbonato e o que mais?
Vinagre, bicarbonato, detergente. Detergente só, você limpa da casa toda com isso. Né? Você faz uma solução, pega um litro de água, coloca uma colher de sopa de detergente e uma colher de sopa de bicarbonato. Tá? Você faz isso. A tua casa, gente, não me usa água sanitária. Você acha importante desinfetar banheiro?
Não, agora você falou de água sanitária, eu odeio. É importante o banheiro estar bem limpinho, lógico, claro.
Então, limpeza é uma coisa. O pessoal quer matar a bactéria. Por que, que o pessoal quer matar a bactéria do banheiro, gente? Vocês não moram numa UTI, vocês não moram num hospital. Você não tem bactéria que dá doença no teu banheiro. Você não tem doente na tua casa. Se tiver doente, ele vai para o hospital. Então, não tem doente. Então, não tem razão de desinfetar chão. Você não precisa, eu não recomendo você desinfetar nada de chão. O chão tem que estar limpo e desodorizado. Né? Essa solução que eu falei, que é um litro de água, uma colher sobre detergente, uma colher sobre bicarbonato.
Calma lá, que tem gente anotando. Eu vou pegar um litro de água, uma colher de sopa
de bicarbonato.
Uma
colher de sopa de bicarbonato.
Tá. E onde que entra o vinagre?
O vinagre depois nós vamos utilizar para outras coisas, para outro tipo de limpeza.
Tá, então com esta solução que você acabou de nos dar, eu limpo toda a casa. Eu não preciso detergente disso, desinfetante daquele, não sei o quê.
Nada. Tá, primeiro que a dona de casa, ela adora virar química louca. É. Né, que ela gosta de misturar tudo. Ah, inclusive, ela pode misturar água sanitária com vinagre. Ah, fecha a janela, que acho que é para a bactéria não escapar.
Uhum.
Né? Então, nem areja. Aí a pessoa passar mal, pode até morrer. Sem razão.
Certo.
Então, não me usa água sanitária no chão de nenhum jeito. Inclusive, vai te dar dermatite na tua mão, vai dar dermatite na patinha do cachorro. Né? Ele vai formar ácido, que ele corrói. Você tem ponto de ferrugem embaixo da máquina de lavar, da geladeira. É por causa da água sanitária que você usou sem precisar. Uhum. Então, ó, água e detergente, ele limpa. O bicarbonato, ele desodoriza. Mas tem gente que fala assim, mas Olga, eu quero que a minha casa seja frutas vermelhas dos Congos asiáticos, não sei. Né? Aí você vai no supermercado, tem lá odorizante, frutas vermelhas, você compra o odorizante que você quiser, e dá uma esprezada.
Tá.
Então não precisa ela vai desinfetar. Né? Mas o pessoal fala assim, vou pegar o Dr. Bactéria, que eu comprei desinfetante, está escrito, mata 99,9% das bactérias. Né? Só que se você for ler o rótulo, ele está escrito, quando utilizado puro, mata 99,9. Indicação para tua casa, um copo desse produto para 20 litros de água.
O problema, sabe o que é? É que ninguém nunca lê direito. Peraí, que meu tempo está acabando, que pena, eu tenho que fazer um dia com você aqui, uma hora de programa. Me diz aí, doutor, o que eu faço com o vinagre?
O vinagre serve para você limpar, por exemplo, chuveiro. Né, que tá, ele, se você deixa uma noite, o bocal do chuveiro mergulhado no vinagre, ele limpa torneiras e tudo isso. Você coloca no ralo da pia, você coloca duas colheres de sopa de bicarbonato e um copo de vinagre, ele já desentope tudo e já desodoriza.
Que maravilha.
Ele limpa o box também, daqueles pontinhos brancos. Então tem muita coisa para fazer com isso.
Ai, você é fantástico. Bom, eu estou muito feliz nesse primeiro programa de 2024 ter você aqui. Foi um prazer imenso reencontrá-lo aqui no ar. O dia que eu for para São Paulo, eu vou te ligar para a gente se encontrar.
Poxa, vai ser um prazer. Eu deixo você escolher o que você quiser. Tem um programa de rádio, tem um podcast, tem um programa de televisão. Você manda, você escolhe o que você quiser fazer.
E você sabe, eu tenho muita alegria em falar com você. E hoje estar aqui e aplaudir todo o seu sucesso. Deus te abençoe.
E eu tenho muito agradecimento para com vocês, pode ter certeza, tá? Eu sou muito seu fã. Um beijão para todos aí.
A sua assessoria, como é que é? Andréia é o nome dela, né?
Andréia, muito querida.
Andréia, querida assessora do Dr. Bactéria, muito obrigada, Andréia, pelo seu carinho. E realmente foi muito bom tê-lo aqui conosco. Sucesso, doutor!